Está ao vivo? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao estúdio do Brasil Paralelo. Meu nome é Lucas Ferrugem e estou aqui com meus colegas de mesa, Pietra Zucco e Felipe Valerim.
Boa tarde.
Para quem já vem nos acompanhando, sabe que nós estamos na maratona da Operação Antifraude, que é uma operação que visa aplicar uma metodologia chamada Newcomb Benford, que está sendo autorizada, que está sendo guiada pelo cientista Hugo César Reichel, e ele está fazendo esse projeto e o Brasil Paralelo está divulgando. E após nós lançarmos esse vídeo, que viralizou no Brasil inteiro com milhões de visualizações, só no YouTube foram mais de 1,5 milhão de visualizações, nós tivemos ampla circulação desse vídeo também no WhatsApp, nós tivemos circulação dele no Facebook e outras redes sociais. O TSE soltou uma nota onde diz que o próprio TSE garante que não há nenhuma fraude nas urnas eletrônicas e que foi submetido à auditoria de outros partidos na eleição de 2014, não escrutinando e não interpretando nada a respeito da metodologia proposta pelo vídeo e não entrando em melhores detalhes. Logo em seguida, o portal Rede Globo, o portal do G1 da Rede Globo, publicou uma matéria reproduzindo na íntegra o comentário do TSE, que foi nota de outros vídeos nossos, pela postura antiética do jornalismo mal feito, que não entrou em contato nem conosco, nem com Hugo César, autor do projeto, nem com o veículo que divulgou, não buscou as evidências no site, fez uma matéria porca, muito mal embasada, e reproduziu na íntegra a opinião do TSE, dizendo que o TSE não tem culpa de nada. Então é o investigado fornecendo a prova de que ele não tem nenhuma culpa no cartório em relação a isso. A Globo fez essa matéria, nós fizemos uma veemente crítica ao jornalismo mal feito aqui no nosso canal e aparentemente repercutiu, porque hoje pela manhã a Rede Globo editou a matéria, fazendo novos incrementos, removendo algumas peças e, para nossa surpresa, agora às 15 horas, editou novamente, atendendo às nossas demandas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é Marina Mota e Marlen Couto, autores da matéria. Se vocês quiserem aula de jornalismo e aula de ética, podem nos procurar e virem membros do Brasil Paralelo, pois nós temos um amplo leque de professores aqui dispostos a ensinar vocês como trabalhar sério e bem feito. Porque o que vocês estão fazendo não é jornalismo. A gente está com mais de 90% da população querendo saber o que está acontecendo com essas urnas. É mais de 90% da população. E vocês estão fazendo fact-checking, dizendo que são donos da verdade, fazendo matéria com as coxas, tudo mal feito. Não consultam ninguém, não ligam para ninguém. Quem que vocês pensam que são? Vocês não são jornalista porcaria nenhuma. O que que vocês aprenderam nesse curso de vocês? Vocês por acaso estão do lado de manter a democracia? Isso é instabilidade social. Vocês estão vendo como está a situação nas ruas, a quantidade de vídeo que está circulando, fake ou não. Cadê a investigação séria em cima disso? Cadê os recursos da Rede Globo para contratar a melhor auditoria do planeta e colocar para acontecer no TSE? Por que que vocês não estão fazendo isso como imprensa? O que está acontecendo? Vocês estão do lado de quem, afinal de contas? Por que que vocês estão fazendo isso conosco? A gente está tentando aplicar metodologia que é viável, que dá para fazer, e porque não tem nenhuma maneira de auditar esse trambolho que é essa urna eletrônica? Ou você acha que o cidadão comum tem transparência na urna eletrônica e consegue entender o que está acontecendo com esses dados? É tão seguro que deu problema em um monte de urna, foram mais de 1.300 urnas recolhidas no Brasil inteiro. Tem mais de 1.000 vídeos circulando. O TSE fala que já auditou tudo. A Rosa Weber, presidente do TSE, falou para os brasileiros não confiarem no que enxergam e no que escutam. Que palhaçada é essa? Vocês não sabem fazer jornalismo? Qual é o problema de vocês? Vão falar mal da gente, do Brasil Paralelo, que nunca botou um centavo de dinheiro público aqui dentro? Que nunca botou um centavo de partido? Nunca botou um centavo de publicidade? A gente ganha dinheiro dos nossos membros que confiam no nosso estudo idôneo a respeito disso. E a gente está fazendo tudo o que a gente pode para conseguir incrementar a democracia com isso. E vocês estão auditando matéria e renovando coisas e colocando mais dados e removendo as cagadas que vocês fizeram, botando outras coisas em cima, trocando os argumentos. E não entraram em contato conosco, não mandaram e-mail para o Hugo César. Continua tentando desqualificar a iniciativa. Por que que vocês não se juntam ao movimento das ruas e investigam a urna eletrônica? Porque eu, particularmente, não estou confiando no sistema. Foi aprovado na Câmara dos Deputados para ter voto impresso. Foi aprovado no Senado para ter voto impresso. Vocês não colocaram o voto impresso. O governo não colocou o voto impresso. Por quê? Porque a Dilma baixou uma medida provisória, dizendo que não podia acontecer. Voltou para o Congresso reverteu a medida, aprovou de novo. Duas vezes aprovado. E o STF se intrometeu, dizendo que não podia ter uma falha e um retrocesso desse na nossa democracia. Mas o que é isso? Porque, eventualmente, podia falhar a impressão do voto impresso e alguém e um mesário ia ajudar o eleitor e, de repente, ver em quem a pessoa votou. Presta atenção no que vocês estão fazendo, faça um jornalismo bem feito. Eu não queria estar começando live nesse clima, mas todo mundo está de saco cheio. Você está vendo as centenas de comentários condenando o jornalismo que vocês estão fazendo. Por favor, se botem no lugar de vocês. Vocês servem, vocês estão aqui para servir, como nós estamos e como eles também estão. Nós temos que servir a população. Nós estamos aqui para fazer um mundo melhor e vocês também. Vamos investigar essa gente e para com essa palhaçada de fazer matériazinha como dá, rascunhando matéria como dá. Isso é um assunto sério, gente. O pessoal aqui está enviando... São centenas de comentários que estão chegando agora aqui ao vivo para a gente, colocando em escândalo a situação. Ninguém confia nesse voto. Não é questão de partido, não é questão de candidato. A gente lançou isso antes das eleições. É o que dá para fazer.
Perfeito, tá perfeito, Lucas. E outra coisa, é totalmente o contrário da narrativa que eles tentam vender, como os sábios que estão acima de todos, que estão fazendo isso para preservar a estabilidade social. Não, o contrário, a estabilidade social em relação a isso não existia. A confiança, a desconfiança no sistema eleitoral, como ele estava posto, ela não existia. Tem pesquisas que, inclusive, mostram que tem 91% da população que não apoiam o sistema eleitoral. As pessoas, se você fizesse um plebiscito hoje, com certeza as pessoas votariam pelo voto impresso. Inclusive, foi votado no Congresso, foi aprovado, foi vetado. Então, não existe essa narrativa de que nós estamos protegendo a democracia. Não, o contrário. Vocês estão protegendo outra coisa.
Eu me perguntei no início se essa notícia da Globo nos está achando como fake. Seria, sinceramente, algum tipo de preguiça de pesquisar, de entrar em contato conosco ou com o Hugo. Mas essas atualizações que vêm acontecendo só provam que estão de conluio, sim.
Eles fizeram.
As urnas da maneira como
eles fizeram as atualizações com base nas respostas que nós damos. Ou seja, eles viram que a gente está falando a respeito disso.
Exatamente, em cada um dos pontos.
Eles viram que a gente está falando a respeito disso e não se propuseram a entrar em contato. A quem que o jornalismo está servindo nesse caso? Porque o que a gente está tentando fazer com recursos escassos aqui em Porto Alegre, do jeito que dá na iniciativa privada de uma pequena empresa, é desenvolver insumos melhores para essa instabilidade social, que é a total desconfiança do processo eleitoral. Isso já foi veiculado em site do Senado, já foi veiculado pela pesquisa da Avast, já foi veiculado por vocês, inclusive, nas eleições de 2014, que foram auditados por 20 e poucas pessoas apenas numa sala secreta, que esperaram os resultados até as 20 horas, etc, etc, etc. Vocês já fizeram essa matéria. É lastimável o que está acontecendo aqui. Acho que tem que deixar um recado de uma vez por todas para vocês entenderem. Nós não queremos a porcaria da urna eletrônica. Não quero saber se o TSE desenvolveu, se foi uma empresa venezuelana, se foi a Diebold, se foi a Smartmatic. O povo não está confiando no processo eleitoral. Se o povo não confia, quem é que tem que confiar? O Tribunal Superior Eleitoral? Esse prédio faraônico de vocês no meio de Brasília, construído com meu dinheiro? Eu quero demitir a urna eletrônica, eu e milhões de brasileiros. Como é que a gente faz para demitir a urna eletrônica? Tem como vocês abrirem uma investigação para a gente falar disso? Quem sabe vocês fazem esse tipo de jornalismo? Eles alteraram aqui a matéria, fizeram duas edições no dia de hoje, onde agora sim eles abordam a metodologia proposta, utilizam o professor Cláudio Landim, matemático e diretor adjunto do IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, onde ele faz uma série de escrutínios aqui a respeito da metodologia, aponta algumas coisas como, por exemplo, ela não prevê os sorteios da Mega Sena, e
acho que é importante a gente retomar que essa metodologia, quando ela surgiu para nós, inclusive a gente coloca isso no vídeo que se espalhou pelo Brasil, que foi uma das metodologias que apontaram o caso de fraude na Enron, que depois foi comprovado, enfim, a investigação começou a partir dali. Obviamente que ele por si só, ele não serve como uma prova de fraude, mas ele é um bom indicador e é a alternativa que nos restou em relação a isso. Porque, de fato, esse projeto foi apresentado, ele foi aprovado, ele foi negado, a população toda não confia no processo como é feito. Essa foi a alternativa que nos sobrou, que nos pode, que pode nos dar algum indício. Ela é infalível? Eles colocaram ali, ah, em, no caso tal, em tal possibilidade, deu problema já esse tipo de metodologia e tal. Não quer dizer que essa metodologia seja infalível, mas ela é a alternativa que nos sobrou e já funcionou em muitos outros casos.
Já condenou a Enron em caso de fraude contábil. É a metodologia que o cientista Hugo César apresentou e falou que era possível aplicar. E é a que nós estamos divulgando, não porque a gente... Como que você acha? Olha pra gente. Olha para essa estrutura que tem aqui atrás. Qual que você acha que é o nosso interesse? O que, que a gente quer? O que, que você acha que a gente quer com isso, divulgando a operação antes das eleições? Se você acha que é a eleição do Bolsonaro especificamente, você está equivocado. Porque as pesquisas todas entregavam que Bolsonaro seria eleito com larga vantagem e continua entregando isso.
Perfeito.
Continua entregando isso, mesmo assim nós divulgamos a pesquisa, nós divulgamos a operação antes das eleições. Justamente para estarmos idôneos, equânimes a respeito desse tipo de parecer. A gente só está tentando aplicar o que dá. Se você estiver, se o TSE estiver nos ouvindo, chegar essa mensagem até eles e eles tiverem como esclarecer para a gente alguns pontos, por favor, vamos travar esse contato. Se a Rede Globo tiver interesse em esclarecer para a gente alguns pontos, vamos travar esse contato. O problema é que todas as fontes que existem são extremamente dúbias. Para tudo que é lado tem gente contestando e descontestando. O TSE afirma uma coisa e aí os laudos técnicos afirmam outra, e aí outro laudo técnico afirma outra coisa, e a população não confia. Tem um monte de vídeos circulando. A gente tem vários vídeos que passaram por aqui. O pessoal de edição de vídeo até tentou comportar algumas análises dentro do possível. A gente está tentando fazer o que dá.
Inclusive tem publicação no próprio site do Senado, né? Do Diego Aranha, apontando ali diversas fragilidades que teria no sistema quando ele fez o processo de auditoria como técnico, etc. Isso não é comentado.
Tem uma limitação de tempo para fazer auditoria que não te permite até o final ou descobrir aquilo que eles não querem que seja descoberto.
O Aranha fala isso. Eu não tenho tempo na auditoria que eles propõem para fazer a auditoria até o final. Ele vive polarizando com o TSE em função
dessa ponto, opinião. E o ponto maior disso é o seguinte. A gente não tem, de fato... A gente vê coisas para os dois lados em relação a como é feito o processo, se é seguro, e todo, enfim, todos os detalhes técnicos, a gente não tem nem como entender direito exatamente como funciona, essa que é a verdade. A gente não tem como dizer se é fraude
ou
se não é. O ponto é que as pessoas não confiam. As pessoas não confiam. E o projeto que foi apresentado, o projeto da forma como foi apresentado, onde você tem o voto impresso, você tem a comprovação, você olha em que você
votou. Foi aprovado pelo Congresso.
As pessoas só estão pedindo isso.
Foi aprovado já pelo Congresso. O Congresso é a casa de representação do povo. É o Congresso. Como é que a gente elege os deputados? Para defender os interesses da classe que nos representa. Então a gente elege os deputados e assim se forma a democracia. São 513 deputados compondo a Câmara dos Deputados. E lá se está o interesse representado. É a democracia representativa. Lá está ecoando os interesses da sociedade. Cada deputado representa o interesse dos seus eleitores. E no cruzamento das diversas opiniões, quando não há espécies de compras, mensalões, aparelhamentos, etc., a gente tem a democracia efetivada.
Perfeito.
Nesse caso, dos 513 deputados, foram mais de 480 votos a favor da aprovação do voto impresso. Eles são de dentro do sistema e eles estão dizendo, olha, os meus eleitores querem isso e eu, como parlamentar, também entendo prudente. Se vocês têm a mínima noção do que é a teoria dos três poderes proposta por Montesquieu, o executivo não pode se sobrepor ao legislativo, senão a gente já tem a ditadura instaurada. Cadê o equilíbrio entre os poderes? A presidente da república vai lá e baixa uma medida provisória para vetar o negócio, dizendo que é muito alto o custo. Mas para implementar a biometria, tranquilo, tem custo. Tem
fechar,
budget, tem orçamento.
Fechar os olhos para isso é um atentado contra a democracia.
Para os fundos eleitorais e partidários tem dinheiro.
Para a CUT tem dinheiro. Para a UNE tem dinheiro. Como assim? Os sindicatos não prestam auditoria das contas públicas. Para 40 ministérios tinha dinheiro, né, ex-presidente Dilma? Que tipo de cálculo é esse? Aqui
o
já
BNDES
começou...
O BNDES tinha dinheiro.
Havia...
Para a ditadura da Venezuela tinha dinheiro.
Para emprestar Cuba, dinheiro para Porto de Cuba Peru. Tinha dinheiro. Sem necessidade de devolver o dinheiro. Emprestou sem precisar devolver. Em termos secretos, que a gente nem sabe tudo o que aconteceu até hoje. Para as campanhas bilionárias do PT tinha dinheiro. Tem dinheiro? Então, o que está acontecendo? Qual é a prior... Que hierarquia é essa? Por que o presidente tem interesse em vetar um negócio desse? A fraude não depende da interferência humana no processo. A fraude começa quando o povo, mais de 90% do povo, quer outro sistema eleitoral, quando os deputados aprovam isso em maioria esmagadora no Congresso, quando o Senado, que é o defensor do Estado, a Câmara representa a população, o Senado representa o Estado, quando a Câmara aprova, quando o Senado aprova, e quando o Executivo se sobrepõe ditatorialmente, baixando uma medida provisória, que é uma anomalia constitucional da nossa democracia, e cala o Congresso, e eles têm que reverter a medida de novo, e eles aprovam de novo, aprovam o Senado de novo, e vai o STF, terceiro poder judiciário, que a maior parte dos ministros, no momento dessa votação, foi indicado pelo próprio PT, indicado pelo partido que está no governo há quase duas décadas. E vai lá e derruba, com o argumento de que se falhar a impressora, o mesário pode ver o voto que a pessoa deu. Isso é uma palhaçada.
É absurdo, é absurdo.
E a mídia se faz de quieta, como se fez de quieta por um monte de pautas.
A mídia é cúmplice. A atuação da Globo nesse caso é de total cumplicidade, porque tudo que eles estão fazendo em relação a isso está evidente, porque a gente está fazendo parte desse
processo. É acobertar o TSE, é acobertar o governo,
é acobertar o TSE, é acobertar e não verificar as fontes.
É contra a população.
Eu sinceramente peço que vocês... Primeiro, Rede Globo, a gente está salvando todas as reportagens que vocês estão editando. Não editem com a pretensão... Não são print screens, tá? A gente está fazendo o registro correto da reportagem. Não salvem tudo, não editem com a intenção de que agora a reportagem é assim. Porque vocês cometeram um lastro de burradas que não respeitam os princípios jornalísticos que o próprio Grupo Globo divulga, que o próprio Grupo Globo leciona, defende e que deveria aplicar. Já aplicou muitas vezes. Outrora foi aplicado vários desses princípios jornalísticos, ajudou a construir a cultura brasileira, ajudou a costurar a cultura brasileira, como fala o vídeo institucional do Grupo Globo. Mas agora parece que o jornalismo preguiçoso tomou conta, que o jornalismo que lança uma nota, depois dá uma editada, depois dá uma complementada, depois dá mais uma complementada. Que tipo de jornalismo é esse? Você atingiu três níveis de público. Você pegou, quando lançou a matéria,
perfeito,
uma matéria totalmente incompleta, totalmente burra, incompetente, antiética, que não procurou nem os envolvidos com a matéria e também reproduziu na íntegra o pronunciamento do próprio órgão suspeito como defesa e difamou a empresa Brasil Paralelo como fraudulenta. E depois você deu uma adaptada. Aí os eleitores da segunda rodada viram uma matéria um pouco mais completa. E aí os eleitores da terceira rodada viram uma matéria um pouco mais completa. Qual é o compromisso de vocês com a consistência da informação que está sendo divulgada? Por favor, me respondam. Outra coisa, agora vocês colocam aqui...
E não tem nenhum tipo de citação, de correção, de um pedido de
retratação,
nada.
No vídeo, não tem um link da empresa, não tem um link da operação antifraude, não tem.
Não,
só
dão
tem
antes
a citação do TSE, que é ele mesmo com as urnas eletrônicas,
são apenas
ele mesmo que
alterações
dita,
silenciosas,
ele mesmo que se
sem nenhum pedido, sem nenhuma retratação.
E agora eles continuam mantendo que é mentira, concluindo com: um desvio a esta lei não provaria que houve fraude, mas indicaria a necessidade de estudos mais aprofundados. E o que é que nós estamos falando? E o que é que nós estamos propondo? Mas é exatamente isso.
É exatamente isso.
O que é falso, Globo? A metodologia é falsa? Não é. Vocês procuraram alguém que validou, que ela foi utilizada em casos importantes, que é uma metodologia que tem alguns problemas, como foi colocado em live pelo especialista Hugo César, mas que é a melhor que nós temos alcance, dada a circunstância que foi escolhida por ele. Ok? Vocês corroboraram o que nós dissemos. Vocês corroboraram o estudo que nós dissemos. Vocês levantaram argumentos que nós em nenhum momento colocamos, nem em frases, nem em nenhum momento. Falaram assim, ó: o conclave da democracia em Washington, realizado em 2015, foi onde apresentaram a nota técnica. Porém, o evento não é científico. Nós não falamos que se tratava de um evento científico, nós falamos que se tratava, olha o nome, conclave da democracia. Não é o congresso da revista Nature. Não é isso. É o conclave da democracia.
Mesmo depois de todos esses esforços e de três correções já que aconteceram na matéria, ainda não está explicado onde é que está a fake news, ou seja, a notícia falsa. Qual é a notícia falsa que foi publicada? O 73,14% é de fato o que o estudo apresentou.
Sim.
Ah, que nunca foi comprovado uma farsa nas urnas, uma fraude nas urnas. Em nenhum momento a gente disse que foi comprovado uma fraude nas urnas. Então, como que se mantém esse carimbo de fake news
Quem são eles para dizer o que é ou não verdade? É uma arrogância extrema.
Sem investigar, né?
Exato.
Sem nenhuma investigação. Sem nenhuma investigação. É uma vergonha isso.
No mínimo infantil.
Sinceramente, é uma vergonha isso. Olha, é por isso que vocês estão com os dias contados enquanto mídia representativa do povo brasileiro. Vocês já sabem disso. Vocês já sabem que a nova geração não suporta vocês. Que as pessoas de um tempo para cá não assistem vocês. Que quando, conforme forem trocando as gerações, vocês perderam totalmente o poder que vocês têm. Vocês sabem disso. Vocês fazem N matérias difamando a mídia alternativa, difamando youtubers, difamando o cuidado que tem que se ter na internet. Só que a verdade é que a internet, num curto espaço de tempo, deu conta de fazer o que vocês, com o monopólio da informação, em décadas não fizeram.
Perfeito.
Vocês em décadas não fizeram isso. E agora está tendo um despertar político. Porque vocês ficaram passando novela às 6 da tarde, às 7 da tarde, às 8 da noite, às 10 da noite, às 11 da noite, um capítulo depois do outro, conforme mais gente está assistindo, mais novela a gente vai botar. É isso que vocês ficaram fazendo o tempo inteiro. Não foi isso. Vocês atrofiaram o cérebro brasileiro e agora as pessoas têm uma outra mídia para consultar e perceberem que não querem mais assistir vocês. Vocês sabem disso. Está refletido nos pontos de audiência. Está refletido no fato de que o candidato Alckmin tinha a maior parte do tempo de TV. E, historicamente, nunca tinha acontecido do candidato que tinha esse capital ser derrotado. E ele fez 4% dos votos. 4% dos votos.
E o Daciolo com R$800 de campanha.
Fez 1% dos votos com R$800 de campanha. O Meirelles colocou 46 milhões de reais, 45 milhões de reais. Fez menos voto que o Daciolo. Acabou. Acabou. O primeiro colocado, que foi o Jair Bolsonaro, teve uma campanha paupérrima em comparação aos outros candidatos que apresentam ali os primeiros 3, 4 postos. Paupérrima. Acabou essa coisa de cabo eleitoral ou da capilaridade. Vocês estão perdendo. Olha o pessoal novo no Congresso que está entrando. As pessoas nas redes sociais. As pessoas que se elegeram com 350 mil votos. 2 milhões. A Dilma não se reelegeu. Isso não é um sinal para vocês? A Dilma não se reelegeu para senadora, cara. Já a Janaína Pascoal, que tirou ela no impeachment, fez votação histórica, quebrando recorde. Se o Lewandowski não cassou os direitos políticos da Dilma no STF, quando ela foi impeachmentada, quando ela fraudou o Brasil com as pedaladas fiscais desproporcionais no governo, entre tantas outras coisas que são mais difíceis de capturar em questão de evidência concreta, mas que foram feitas, como os empréstimos ilegais a Cuba e etc. Se o Lewandowski fatiou o impeachment e fez inconstitucionalmente isso, a população fez cumprir a lei. Porque a população falou, não, tu tá caçada. Vai pra tua casa, Dilma Rousseff. Nem no Senado vai entrar. Guarda o Dilma Zep e vai pra tua casa. Já quem te tirou vai com 2 milhões de votos pelo que fez. Essa é a diferença que vocês não estão enxergando ou não estão querendo enxergar. Eu não sei se essa é uma postura de toda a instituição, não sei se é uma postura dos jornalistas incompetentes que estão redigindo essa matéria, mas eu acho que o mínimo que vocês deviam fazer é uma retratação e entrar em contato conosco. Dá uma telefonada e fala assim, olha, preciso de tais e tais e tais e tais documentos, quais vocês podem me fornecer? Eu acho que é o mínimo que vocês têm que fazer. Acho que o ego de vocês não vai deixar, sinceramente. Vocês se acham dono do Brasil, vocês acham que isso aqui é um quintal para vocês usarem, mas não é. Não é. Isso aqui incomoda vocês. A gente sabe disso. A gente sabe que isso aqui está incomodando. Não tem problema. Pode editar a matéria quantas vezes quiser. Sabe por quê? Porque vai continuar as centenas de comentários linchando a antiética e a falta de caratismo do jornalismo que vocês estão conduzindo. A incompetência que vocês estão tendo. Espero que vocês durmam, botem a cabeça no travesseiro e pensem assim, ó. Eu não presto como jornalista. Porque em vez de estar defendendo a democracia e o anseio da população, eu estou preocupado, sei lá, com o quê. Mas com certeza com alguma coisa que não agrada ninguém na população. E não comprometido com a investigação. Eu acho que essa é a principal mensagem a respeito das edições, das matérias e do... Enfim, dessa situação lamentável que a gente está se deparando com a grande mídia, né?
Irretocável.
Vamos lá, pessoal. Obrigado por estarem aqui nos assistindo. A coisa é assim mesmo. A gente vai construindo aos poucos... leva tempo, as grandes nações não foram herdadas do nada, foram construídas. E é por isso que a gente está lutando junto aqui para se aprimorar e construir. O pessoal está se inscrevendo no canal, obrigado por essa ajuda. Vocês não têm noção o quanto vocês nos ajudam quando vocês se inscrevem, o quanto vocês poupam do nosso dinheiro, o quanto vocês incrementam nos nossos resultados. É incrível como vocês estão ajudando a instituição toda vez que vocês estão se inscrevendo aqui embaixo, no botão vermelho.
Se inscrevendo, dando gostei, compartilhando.
O pessoal, uma outra coisa que aconteceu aqui, que o pessoal separou para falar, é que, o que, que aconteceu? Saiu uma enxurrada agora no domingo de vídeos sobre fake news. Uma enxurrada de vídeo de tudo que é lado, e uma enxurrada de vídeo dizendo que é fake, outras dizendo que aqui está fraude nas urnas, uhum. E virou, como a gente estava falando aqui agora há pouco no escritório, virou um minério de carvão. Tem que minerar um monte de erros humanos, um monte de vídeos complicados.
De fato, a atenção está mais voltada para isso, então aparecem mais coisas. Ainda não teve tempo suficiente de investigar, né? Nem para dizer que...
Diferente do que os caras
falam. Nem para um lado, nem para o outro, nem para dizer que foi, que tem fraude ou que não tem. Ainda não deu tempo de investigar. E a gente tem aqui um caso que a gente queria mostrar, que circulou bastante, acho que foi o que mais circulou, uhum. Que foi o caso da urna, que acho que o pessoal vai passar ali, né? O caso da urna que a pessoa aperta e aparece... Ele aperta no 1, né? E aparece o Haddad já de cara. E depois circularam um vídeo, inclusive foi postado pelo TSE.
Técnico, né? O TSE validou ele como técnico auditando o vídeo. E o ponto do Brasil Paralelo hoje aqui não é dizer que esse vídeo é verdadeiro. É importante a gente deixar claro isso para ser transparente. O ponto hoje não é dizer que o vídeo é verdadeiro. O ponto hoje é a gente trazer um editor de vídeo que a gente entende ter uma experiência mais larga que esse técnico que o TSE validou, dizendo que o vídeo é fake. Então, em resumo, para quem não acompanhou, existe um vídeo circulando nas redes que a pessoa vai votar numa urna eletrônica e ela aperta o número 1 e a urna autocomplementa com o candidato do PT, Fernando Haddad. E aí existe uma série de complexificações sobre isso, muito se gerou de debate, e o TSE afirmou que o vídeo era fake, coisa que nós não sabemos se é ou não, e usou de comprovação um vídeo que eles colocam como técnico em edição de vídeo. E a gente gostaria de chamar aqui o nosso editor de vídeo, responsável pela montagem da série O Teatro das Tesouras, o principal editor que guiou todo o projeto, que concebeu o projeto em forma de vídeo, que é o Arthur Petri. Muita gente já conhece ele e gosta do tom dele aqui conosco. O pessoal sabe um pouco dos posicionamentos, outros não conhecem, e ele vai vir aqui agora se comprometer e dizer os pareceres dele a respeito disso. Não quer pegar uma cadeira aí, cara?
Tá saindo som, esse microfone aqui? Eu não sei, eu tô aparecendo no vídeo? Tudo certo? Não, posso ficar aqui.
Pode ficar aí?
Não, a primeira coisa que eu queria falar é que eu passei muito tempo na faculdade de jornalismo, então eu meio que entendo o que, que passa pela cabeça dessa galera. Do que aconteceu no G1, era, sei lá, para mim é muito óbvio que isso aconteceria, porque é um pessoal burro e preguiçoso, pelo que eu me lembro, né, pela minha experiência que eu tive com eles. E só para ter uma ideia, hoje de manhã eu até estava olhando o perfil dos meus ex-professores da faculdade de jornalismo, e todos eles estão com Haddad e Manuela no perfil, todos. Não tem nenhum que esteja, não sei, e se tu vai no perfil do cara, tá Haddad e Manuela lá. Mas enfim, não tem problema o cara ser, mas acho que na faculdade de jornalismo tu é professor. É o cara escreve lá, quem é Bolsonaro é fascista, não sei o que. Eu fico imaginando um aluno de jornalismo lá dentro, vendo o coordenador do curso chamando ele de fascista. Então, tipo, sim, tu tem lá dentro, tu não pode ser outra coisa, se tu for, tem que ficar quieto. E aí, quem é que é contratado? É a galera que tá do lado deles. E eles não. E outra coisa que me deixa louco, como é que o cara, tipo assim, essa galera, eles acreditam no órgão do governo. A priori, tu sempre tem que duvidar do governo. Qualquer coisa que o governo fale, tu tem que... Será que é verdade? E daí no Twitter lá, tu vai ver os tweets sobre a fraude. O pessoal falando, isso aqui parece ser fraude. Aí vem um cara e escreve assim, não, o próprio TSE disse que não é fraude. Então, tu acredita no que o cara tá falando? Tipo, a nossa tese é que o TSE tá fraudando. E se o TSE falar que não tá fraudando, não significa nada. O estuprador que disse que não estuprou. É a mesma coisa. E aí tem esse vídeo que saiu, que daí a galera começou a mandar, tá aqui, ó, o TRE de Minas Gerais provou que esse vídeo é fake. Eu não sei, eu vou ouvir esse vídeo aí. E daí eles lançaram no YouTube do TRE de Minas Gerais um vídeo de um técnico de edição, que eu nem sabia que existia técnico de edição. Ou tu edita o vídeo, ou tu não edita. Então é um técnico de edição. O que é um técnico de edição? Quero ficar do lado do cara, bota pro lado esse
clipe. É que a palavra técnico, ela emite uma autoridade, assim.
Falácia da autoridade. Tem um efeito, né? É o carteiraço, o famoso carteiraço.
Sim, então só para começar, não existe técnico em edição, ou tu edita o vídeo ou não. Não tem nome esse técnico de edição que eles botaram no YouTube lá do TRE de Minas Gerais. Eu não sei, por que, que o TRE de Minas Gerais tem um técnico em edição? Que vídeo que eles fazem? Qual foi o filme do TRE que saiu ultimamente aí? Que documentário eles fizeram? Por que, que eles têm um técnico de edição? E aí eles passaram esse vídeo aí como se fosse desbancando que vai sair aqui no fone, não entendo como é que funciona. Manda bala. O que tá acontecendo? Tá sendo pra eles? Ah, tá. Aqui saiu.
Como se a urna estivesse autocompletando o número dos candidatos, observe. Nesse momento, no programa de edição, analisando, existem dois barulhos de clique. Nesse primeiro resultado de roxo e nesse de amarelo. São dois
sons. Vou pausar aqui já? Sim, tem dois barulhos de clique, porque dá um clique quando tu aperta e um clique quando tu solta. Eu não tô dizendo que foi uma fraude, mas essa explicação não tem cabimento nenhum. Pode ser uma coisa, pode ser outra.
Sim, você aperta na urna e faz o tac. Quando aperta e quando solta faz
um outro barulho. É, exato.
E tem uma coisa ali que é o reflexo no vidro, né?
Ele vai falar disso aí. Ele vai dizer que aquela tela ali é colocada depois.
Observe também que na hora em que a pessoa aperta a tecla... Não mostra o teclado por completo, sugerindo que uma segunda pessoa tenha feito esse segundo clique.
Dá pra pausar também. Não pode duas pessoas na cabine? Não pode? Como é que vai ter outra pessoa apertando três ali?
Se tiver duas pessoas na cabine, já começou a fraude.
É, já é ilegal.
Não, se não tivessem pode. Primeiro, se não fosse durante a votação, quem é que ia dar uma urna pra alguém? Quem é que ia conseguir colocar esses dados numa urna se nem tem como fraudar as urnas, né?
Sim, e não pode ter duas pessoas na cabine. E daí depois bota e vai mostrar que não tem, né? Sugerindo que tem, mas não tem.
Continuando, nesse momento aparece todo o teclado e a mão da pessoa.
Sim.
Observe que essa área escura da urna é a sombra da tela de retina, que não deveria refletir esse brilho, sugerindo que esse vídeo foi plantado e isso...
Dá pra pausar. Como assim? Eu não entendi essa explicação, entendeu, Valerinho?
Não.
A tela de retina reflete e daí... Então é fake, é isso que ele falou. Assim. Não entendi isso que ele falou.
Isso me lembra uma explicação do Ciro mais pobre. Qualquer coisa.
É... Depois no final ali tem um negócio que repete o vídeo, né?
É, tem mais um argumento horrível.
Observe também que no final do vídeo, o vídeo é cortado. O vídeo enviado diretamente do celular, ele não possui corte. E esse ele possui. Ele possui esse corte. Então...
Sim, é que alguém captou a tela do Facebook, tocando o vídeo. E o vídeo já começa...
Ele repete.
Ele vai começar de novo. Por isso que ele repete, não tem corte nenhum. Então, tipo assim, tu vê esse negócio assim, eu até não sei se esse vídeo é fake ou não é. Pode ser que seja, a gente sabe que é possível fazer uma coisa dessa.
Claro, fazer coisas muito bem feitas.
Mas como é que o órgão oficial do governo explica assim o negócio? Abre muito mais...
Sim.
Muita vontade mais de duvidar, como assim? Qualquer pessoa que entende...
Até esteticamente isso é absurdo, o jeito que é colocado, assim, ó, o amadorismo do técnico em questão, o técnico.
Uhum.
Sim, o argumento dele foi barulho. Que o barulho, quando tu aperta, sai dois toques, sim. Aí ele diz que sugere que tem uma outra pessoa ali e depois mostra que não tem. Então eu não entendi qual é o argumento dele, o que ele tá querendo. Tem ou não tem outra pessoa ali? E depois a inventa ali que reflete a luz. Não explica. Eu acho que se o cara fosse provar que esse vídeo é fake, ele tinha que mostrar como ele foi feito. Tá aqui o... Olha, eu desabilitei essa faixa. Olha como é que é o vídeo original. Ou alguma coisa. Tipo, ou fazer um vídeo parecido mostrando como pode ser feito isso. Mas o cara não foi, o cara técnico edição não conseguiu fazer isso. Isso aí tem 800 mil views no site do TRE de Minas Gerais. Essa é a explicação dos caras para dizer que não é fake. Aliás, que é fake o vídeo.
É, estranho. E o reflexo, tu percebe que ele segue o movimento da câmera, né? Não que não teria como fazer isso digitalmente, daria um bom trabalho para fazer. Né? Teria que acompanhar frame a frame para acompanhar o movimento exato da câmera para o reflexo ficar ali correspondente ao movimento da câmera, né? Porque ele tá bem sincado.
E aparece o braço
do cara. Ele não comenta nada sobre esse aspecto, né?
Também não. Aparece o
braço, aparece do cara. Aparece o braço do cara e bem na hora sai o reflexo. Enfim.
É lamentável. A gente está trazendo reforço. Não é pra gente. É bom pra gente não deixar mal entendido. A gente não está defendendo a veracidade do vídeo. A gente está colocando em xeque qual é o grau de confiabilidade das explicações que os órgãos oficiais emitem.
Exato.
Porque o autor do vídeo se apresenta como técnico em vídeo, que é uma afirmação vaga, um argumento de autoridade que não corresponde à profissão.
Exato.
O tipo de argumento que ele utiliza é retórico, é um monte de fala, não tem como você colocou, como o Petri colocou. Ele não tenta reproduzir o efeito especial do vídeo, ele mostra, olha como é fácil fazer isso aqui. Ele não desmonta o vídeo em várias faixas, ele não faz nada prático. Ele argumenta coisas em cima, opiniões em cima, fala, olha aqui, ó, esse barulho aqui, etc, etc, etc. Que aí o Petri trouxe aqui a opinião de que existem contrapontos muito simples para isso tudo que está sendo dito.
Sim, ele não tem nome ou técnico em edição.
Não tem nome, é anônimo total.
Eles não botam nome. Parece que um cara lá dentro que entende um pouquinho de vídeo, eles tiveram que meio que na urgência ali, pegaram um cara que entende um pouco de edição e fizeram esse vídeo só para acalmar a galera. Mas a galera não vai ficar calma. Esse é o problema.
Eu até pessoalmente acho que se houve alguma fraude, não seria dessa forma, porque obviamente a primeira pessoa que visse isso acontecer reclamaria, recorreria, enfim, etc. Não acho que seria dessa forma, mas ainda assim,
um servidor,
a forma como foi feita essa correção demonstra um total, quase que um desespero, assim, para fazer isso de uma forma precoce, assim, para tentar alegar que as urnas são seguras e tal, porque sabem que as pessoas não confiam no sistema como ele está posto, né? Então, mostra mais um pouco aí desse desespero de tentar vender essa ideia de que o sistema é seguro e acaba...
Isso é uma coisa impressionante como eles ficam apavorados quando alguém sugere que não é confiável. Tipo, eu escuto muito...
Ficam apavorados, né?
Eu escuto muito rádio e tirando o Rogério Mendelski, que acho que é o único jornalista que eu gosto bastante aqui no Rio Grande do Sul, todos os outros que eu escuto no rádio, quando alguém fala sobre... Eles tratam o assunto urnas... Como se tu fosse um negador da Terra, que fosse da Terra plana, tá? Eles tratam um cara assim. Uhum. E às vezes eles leem tipo WhatsApp de ouvinte que tá falando que não confia na urna, e eles tratam o cara como se ele fosse um. Tipo, um cara, um louco, assim, completo. Eles não veem nenhuma possibilidade de isso estar acontecendo. E por que esses caras fazem isso?
Eu acho que essa, digamos, ingenuidade em relação à possibilidade de uma fraude, etc., as pessoas que tratam como uma teoria maluca, conspiratória, etc. São pessoas que não conseguem ter um mínimo de empatia. Ou são tão mentindo, estão dissimulando totalmente, ou são pessoas que não conseguem ter um mínimo de empatia com o que é você ter ali o poder nas suas mãos ali, né? Você poder ter o controle, o que significa isso para as pessoas que estão ali, que muitas das pessoas têm as suas ideologias, têm as suas preferências, têm isso de uma forma, às vezes, muito, muito radical. Então, pessoa enxergar isso como uma teoria da conspiração é não conseguir ter uma empatia mínima com o que significa tu ter o controle do poder que está em jogo ali.
É um pouco daquela tese do livro do Ortega y Gasset, que a sociedade acaba se dividindo involuntariamente em massas e elites, né? As massas são aquelas que jogam o jogo com os dados que são postos, elas vivem a vida com as músicas que são disponíveis, e com as regras que estão colocadas em jogo, e jamais questionam quem montou esse aparato que faz ela acordar em determinado horário, etc., e vivem a vida nos trâmites normais. E a elite são aqueles que estão preocupados em fornecer essas regras. E as preocupações da elite normalmente vão ser diferentes das preocupações das massas. A preocupação da elite vai se dar em como conquistar o poder, como implementar as ideias que entende ser melhor, e não conversam com esse intento da população que simplesmente vive seu dia a dia normalmente. E essa empatia se torna muito difícil, permitindo, inclusive, que a massa não compreenda os anseios da elite e a elite não compreenda os anseios da massa. A elite vive numa bolha que não consegue ter uma empatia com o público, só consegue fazer uma análise sociológica, e a massa vive em outra bolha que não consegue ter empatia com os anseios da elite.
Isso me lembra muito a pesquisa do Ipsos, que o Brasil fica em segundo lugar em ranking de ignorância em relação à realidade.
Perfeito.
Não se percebe.
Não se percebe, não se percebem as coisas, entende?
Aí vem aquela...
Eu digo, as pessoas não percebem, eu acredito. Tô chegando na conclusão de que quem tá na mídia tá comprado pro governo.
O pessoal tá comentando aqui que é a caverna de Platão, né? É uma teoria que já ecoa desde 500 antes de Cristo.
Tem uma máxima que eu gosto muito do Jung, que ele diz que não existe árvore que chegue ao céu sem que suas raízes cheguem ao inferno. Então, perfeito. Você precisa conhecer. Tratar isso como uma teoria da conspiração é porque não entendeu esse conceito e porque não consegue ter nenhum tipo de empatia.
Mas até o nome teoria da conspiração, tipo, se isso estiver acontecendo, é uma conspiração. Eles estão conspirando contra nós. Então é uma teoria da conspiração, tá certo? Por que que tá nos tratando mal?
E é uma teoria da conspiração.
E aí, da partir daí, tu prova a prática da conspiração.
Perfeito.
Mas tem que ter uma teoria antes da conspiração.
Exato, exato. Perfeito. Bem observado.
E por falar em bolha, quando eu falei da faculdade de jornalismo que eu participei lá, isso é uma bolha. E esse negócio deles pegarem o argumento do próprio governo e dizer, tá aqui, ó, então não é. É isso que acontece lá dentro, porque tudo que tu meio que tu levanta uma questão lá dentro da faculdade, ou até dentro da redação, eu trabalhei um pouco nas redações também. A opinião final, a oficial, é sempre uma nota do TSE, de um órgão, do ministério.
Se resolveu o caso aqui.
Exato.
Agora se resolveu o caso. Nós temos a nota. Finalmente, nos mobilizamos, investigamos as urnas eletrônicas, mas agora conseguimos a nota do TSE dizendo que está tudo ok. Então o caso foi encerrado.
É sempre assim. É sempre assim.
Eu me pergunto se não é uma extensão daquela que praticamente a maioria do brasileiro quer, que é um Estado babá, né? Se o Estado diz que não tá ok, porque é o Estado que cuida de mim.
Eu vi uma análise no Facebook que condensa muito bem essa mentalidade, que é a notícia, né? Analisando a notícia, o TSE autoriza que eleitores usem a camisa do candidato em dia da votação.
Que absurdo.
A linguagem tá totalmente errada.
Sim, cadê autoriza? A liberdade de expressão, que como não é assim, só de fala?
Como assim o governo autoriza o cidadão a fazer as coisas? O cidadão autoriza o governo a fazer alguma coisa?
Exato.
Sim, a própria coisa de tirar foto, não pode tirar foto da urna, porque viola o direito do voto secreto. Não, mas o direito é meu, se eu quiser violar, eu violo o meu direito.
Existe essa questão de estabelecer...
Ofende o voto secreto. Eu ouvi o cara, ele foi no Pânico.
Abre mão do seu direito de voto secreto, né? Nem violar, tu abre mão do direito no momento que tu
não, mas
tira a foto. Isso não seria violação. É o meu direito que eu estou abrindo mão.
O presidente do TSE, ele foi no Pânico e o Emílio perguntou pra ele, por que não pode tirar foto? E o argumento dele foi, porque ofende o direito ou o conceito de voto secreto. Mas o voto secreto é meu, se eu quiser ofender ele, eu ofendo ele.
É algo coletivo que uma foto do meu próprio voto que eu decido tirar vai, de alguma maneira, deixar de que o voto dos outros...
Então não é um direito, é o contrário de direito, né?
Uma obrigação.
É um dever, não seria um direito.
É um dever. Como é que a gente vive o Brasil? O Estado tem direitos quase ilimitados que estão escorados naturalmente nos deveres do cidadão. Uhum. Então o cidadão tem o dever de acordar e trabalhar para sustentar o Estado. O cidadão tem o dever de ir votar para sustentar os políticos no Estado. O cidadão tem o dever de pagar seus impostos, o cidadão tem o dever de prestar suas contas, o cidadão tem o dever de consumir as empresas estatais que eles fornecem em monopólio, como a Petrobras. O cidadão tem o dever de mandar carta pagando o governo, pelo próprio Correios. O cidadão tem um monte de dever com o governo. E o governo desfruta de seus imensos direitos escorados nesses deveres, vivendo uma vida que é totalmente irreal para qualquer brasileiro médio. Totalmente irreal.
É estranho essa insistência em dizer que não pode tirar foto. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho uma coisa que me incomoda pra cacete isso aí. Não, eles ficam falando no rádio. Isso é um crime eleitoral, tirar foto ou filmar a urna.
Eles querem botar você na cadeia para fazer isso.
Eu não entendo por que isso é tão grave. E outro argumento desse cara, ele disse que isso aí é para evitar o voto de cabresto, porque tu pode tirar foto e mostrar pro candidato e tipo pedir votei em ti, então me dá aquele emprego. Tipo, argumento...
Isso já acontece, que argumento é esse? Foto.
Não, é que nem o argumento que tu falou, da impressora, do mesário.
Sim.
Tipo, um argumento meio, tá, e daí? Isso aí vai acontecer quantas vezes? Tipo, entre eu poder provar o meu voto, tipo, que vai ser 90% das pessoas vão tirar foto para provar que votou. Aí vai ter 5% que vai ser para ganhar um cargo. E aí eles pegam 5% de exceção, que isso mal vai acontecer, e daí ninguém pode tirar foto do seu voto.
O Brasil já é um imenso acordo de cargos. É só a gente olhar o que acontece antes
É, como se precisasse situação. Também.
Vai ter uma eleição, vai ter qualquer coisa, mudam todos os ministros, mudam o STF, mudam não sei o quê. Vai todos os amigos do governo subindo, ocupando suas posições, e a coisa vai andando como um grande acordão.
É como se o Ricardo Odebrecht tivesse tirado a foto. Ele votou na Dilma e mostrou pra ela depois e ganhou os acordos lá. Foi isso que aconteceu, tá bom?
É um total absurdo essa linha de raciocínio. A gente está aqui para... Fala, Felipe.
Falando em acordão, né, a gente sempre fala que a nossa Constituição ela é um grande acordão, né, a Constituição que a gente tem.
Sim.
E esse foi uma das pautas do debate ontem. Não foi um debate, foi uma entrevista, né, do Jair Bolsonaro e do Haddad. E eu achei interessante a forma como foi apresentado, mais uma vez no G1, em relação à exposição dos dois. Né? Eles colocaram assim... em relação aos dois foi questionado, né, sobre se eles iriam mudar a Constituição, que o presidente não teria poderes para isso, etc. Os dois recuaram, né, em relação a isso. E a forma como foi apresentado está da seguinte forma. Bolsonaro diz que ele é quem manda, desautoriza a vice, descarta a constituinte e diz que não existe autogolpe. Aí, em relação ao Haddad, eles colocaram. Haddad desiste da constituinte, afirma que vai propor apenas emendas e se afasta de José Dirceu.
Vale lembrar que o próprio José Dirceu disse que não iria se envolver no governo, que ia continuar com o trabalho dele de intelectual
orgânico, né?
Orgânico, fazendo o que deve ser feito.
Para ganhar o governo diferente das eleições.
O Haddad deixou claro que ia fazer uma constituinte.
Tem uma coisa muito chata que as pessoas não se dão conta, que é o seguinte, estamos em segundo turno. Em 2014, a Dilma Rousseff fez um estelionato eleitoral de cabo a rabo. Prometeu no gás, prometeu na luz, prometeu no petróleo, prometeu na gasolina, prometeu aqui, prometeu ali, prometeu lá. Passou uma semana da eleição, ela desmentiu tudo que ela falou.
Uhum.
Porque na hora de ganhar, na reta final para ganhar, vale qualquer coisa. O Fernando Haddad, como o pessoal preferir...
Sei lá.
O que aconteceu? Ele viu que pegou mal esse negócio constituinte. O pessoal falou, jogou na cara. Como assim constituinte? Como assim democratizar, ou seja, estatizar a mídia? Isso aí é totalitário. E ele falou, tá bom, na reta final foi consultar o seu parceiro Lula na cadeia. E aí eles falaram assim, não, vamos fazer
consultar
o seguinte.
Consultar o Lula não é feio.
Tira um pouco o pé do acelerador nesse negócio de constituinte, porque afinal de contas, não importa nem um pouco se isso vai ser dito ou não agora. Depois a gente vê como faz. O importante é se eleger. Vamos trabalhar com cada ação no seu tempo. E aí a coisa vai indo e as pessoas não se dão conta. Ou você acha mesmo que uma convicção como fazer uma constituinte para mudar a constituição do país se desmancha em 7 dias? Ele lapidou isso no plano de governo e agora vem falando, não, olha só, vou tirar o pé disso daí. E o pessoal tem dito muito, o pessoal que está defendendo o Haddad, tem dito muito que ele não representa os perigos da esquerda ortodoxa, da velha esquerda, da extrema esquerda. E eu acho que falta muita informação, porque o pessoal tem tratado o Fernando Haddad como se ele fosse meio que o bode expiatório que sobrou do PT depois de terem sido todos presos, e aqui vai ele, afinal ele é incompetente.
É um poste, né?
Que passou, fez a ciclovia em São Paulo, não foi aceito, não conseguiu reeleição. E eu separei aqui um pouco do currículo do Fernando Haddad para a gente entender que a gente está falando do intelectual de alta cúpula do Partido dos Trabalhadores, um ideólogo de fato. A tese de doutorado dele é em filosofia e se chama O Materialismo Histórico e Seu Paradigma Adequado. É baseado na tese de Hegel e Marx sobre a interpretação da sociedade. A monografia de mestrado dele se chama O Caráter Socioeconômico do Sistema Soviético. Só para a gente fazer o parênteses, o sistema soviético é aquele que matou nas estimativas mais otimistas 20 milhões de pessoas com o governo Stalin. Ele também escreveu alguns livros. Vou listar alguns dos livros escritos por Fernando Haddad. 1. Trabalho e Linguagem para a Renovação do Socialismo. 2. O Sistema Soviético, Relato de uma Polêmica.
Trabalho e Linguagem para a Renovação do Socialismo.
O Sistema Soviético, Relato de uma Polêmica. Uma polêmica, o Sistema Soviético. 3. Desorganizando o Consenso. 4. Sindicatos, Cooperativas e Socialismo. Ele também foi dos anos 80 da USP, fez parte de uma facção do DCE que travou contato com o governo stalinista, com a União Soviética. Ele foi ministro do Planejamento do Lula, foi ministro da Educação do governo Lula. Ele tem como referência e cita amplamente nos seus trabalhos Max Horkheimer, Theodor Adorno e Herbert Marcuse, os figurões da Escola de Frankfurt que nós tanto falamos aqui no Brasil Paralelo. E tem quem diga nos bastidores que ele é o maior especialista em Escola de Frankfurt no Brasil, além de ser professor acadêmico.
Eu acho que é importante levar isso em consideração, se vocês não sabem do que isso se trata, eu recomendo muito, tem bastante coisa no YouTube falando sobre isso, na própria plataforma de membros tem uma aula, duas aulas na verdade que a gente aborda esse tema, mas uma especificamente, onde o Lucas entrou bastante na Escola de Frankfurt, de quais seriam os princípios filosóficos dele, qual a estratégia que foi elaborada ali. Então, o que isso significa quando a gente vê ele falando que, na verdade, ele está abrindo mão dessa questão de mudar a Constituição ou de qualquer vínculo com José Dirceu? Tu leva em consideração qual é o princípio filosófico que está ali, que ele é amplamente escorado, enfim, na sua formação intelectual, especialista, Você vai entender claramente, não tem dúvida nenhuma, está escrito ipsis literis nas publicações e nos livros publicados na Escola de Frankfurt, que a verdade não interessa, interessa a revolução.
Conta então, em partes o teu projeto. O que ele está fazendo?
O que é certo é o que vai na direção do partido. Isso é o que é certo. Esse é o princípio filosófico
que a tá referência ali. Bibliográfica que o cara usa em todos os trabalhos dele, tem como referência e é notado como um dos maiores especialistas do Brasil, afirma que conte só o suficiente para conquistar o poder. E ele agora deu uma freadinha no projeto de constituinte. E o povo fala, viu, Haddad...
Sim, mas é moderado. Óbvio, ele tá vendo o que tá acontecendo. Ele não, tá vendo.
Sem contar que diz moderado, mas quem que é a vice dele? Qual é o partido da vice dele?
Partido do Comunista do Brasil, a Manuela Dávila, que relativizou no Roda Viva, tá no YouTube, procura, relativizou no Roda Viva se Stalin foi mal ou não. Falou, é que no seu tempo a coisa era diferente.
E tu viu que ela apoiou a MC Carol? Vocês viram isso?
Vi. Não, vi.
Ela se diz feminista, que luta pela mulher empoderada, e ela tava pedindo voto pra MC Carol, daí tu vai ver a música da MC Carol é pedindo pro cara dar um pau nela. É basicamente isso a letra
da mulher. Mas é incongruência. Não vi uma feminista comemorando a eleição da Janaína Pascoal. Foram 2 milhões de votos para colocá-la no Congresso. Foi recorde histórico. Não vi um texto comemorando. Nenhum.
Aqui no Rio Grande do Sul tem a Anny Ortiz, que se reelege toda a eleição e ninguém fala nada delas,
dessas mulheres. A pauta de defesa da proteção da mulher, de permitir que a mulher não apanhe, isso é pauta da sociedade civil. Isso é pauta de toda a sociedade de bem.
Mas não é dela, porque ela apoiou uma candidata que fala nas suas músicas que quer tomar porrada.
Não desse movimento ideológico que apoia o que é ideologia.
Tem um vídeo que faz uma compilação.
Exato, é assim.
Não...
É uma letra muito bagaceira.
Eu não ouso aqui repetir a letra da
você. Eu ousaria, mas quiser, eu sei que vou melhorar torto.
Lembrando que essas pessoas são as pessoas que dizem que a direita no Brasil é machista, que é racista. E foi a mesma direita que elegeu Janaína Pascoal com a maior votação histórica. Foi a mesma direita que elegeu
Fernando Holliday. É negro e homossexual.
E o Alexandre Frota.
Que
fez filme pornô gay e usa drogas. Tudo que a esquerda gosta. Ele ficou um puto, porque a gente votou nele. A gente, a direita.
Cara, o melhor vídeo que vazou nesse tempo, eu estava falando aqui da Manuela, eu comecei a rir aqui porque eu me lembrei disso.
Cospe na minha cara.
Que é um vídeo que ela tá fazendo. Ela tá fazendo uma live, uma story, não sei o que é, que ela tá dizendo assim. Porque nós e tal, com toda a nossa força, nossa luta, nossa hipocrisia.
Quem não entendeu o que aconteceu ali, procura no Google. Ato falho Freud. É quando o inconsciente se manifesta.
Se manifesta e revela,
velho. É isso. Quando o inconsciente se manifesta.
Quando a verdade vem à tona.
Quando a verdade vem à tona num lapso de memória.
E ela postou igual.
Manuela Dávila, Partido Comunista do Brasil, defensora de Joseph Stalin. Uma das figuras mais. Muito polêmico, Joseph Stalin. Não é todo mundo que concorda que ele foi
do mal. Polêmica, né, cara?
Uma polêmica. Campo de concentração, etc. Uma coisa tranquila.
Mas qual é o argumento deles? A gente acredita nisso, que foi ruim. O que eles veem? Por que eles
dizem? Sabe o que eles dizem? Que o capitalismo matou mais.
Eles dizem que o capitalismo matou mais.
A vida matou mais.
Eles dizem que o capitalismo matou mais. O mesmo capitalismo que dobrou a expectativa de vida das pessoas e permitiu que com a industrialização dos produtos nós chegássemos a 7 bilhões de pessoas. Tira o capitalismo, a gente volta para algumas dezenas de milhares.
Só que o capitalismo nunca foi criado, nunca foi implementado. Ele é a simples expressão do que é o ser humano,
da natureza do ser humano. A teoria capitalista,
ela
é cunhada já pelos seus antagônicos. Não existe esse nome enquanto teoria de modelo econômico.
Quem deu esse nome foi Marx.
E o que eles falam a respeito do Stalin foi o seguinte. Vou resumir. Tem que quebrar alguns ovos para poder fazer omelete. Então, para chegar lá, ele estava no tempo dele, era um tempo de guerra, fez isso, deu algum probleminha aí.
Um pequeno desvio nas rotas
e tal. E deu algumas dezenas de milhões de mortes. Mas pensa bem, foi no tempo dele, tinha uma intenção boa, etc. Alguns falam até que Stalin perdeu a cabeça, mas defendem outros. Só que é engraçado que todos perdem a cabeça. O socialismo promete que um dia vai acabar o governo. E é incrível como é resistente a etapa, porque antes de acabar o governo tem uma etapa em que eles pegam o governo para eles e aí eles acostumam as gerações com a ideia de ser socialista. E aí depois eles abandonam o governo. Essa etapa é muito resistente. Muito difícil passar.
Inclusive é a etapa que está lá na Coreia do Norte.
É a etapa que está na Coreia do Norte. Você vê os documentários da Coreia do Norte, a população está dizendo assim, ó, população que morreu de fome nos anos 90. Mais de 10, 15, 20% da população, não se tem como saber, porque eles não abrem os dados, mas no mínimo 10% da população morreu de fome. Tiveram que fazer ração para a população poder viver. Não tem luz, não tem internet, não tem nada. E quando se entrevista o cidadão na Coreia do Norte, nas poucas oportunidades que se tem, eles falam, não, nós ainda não somos socialistas, nós estamos chegando lá. Então, não chega
aí,
nunca.
Aí vai me dizer que a capitalismo matou mais, cara. As pessoas morriam de diarreia, cara. As pessoas morriam de qualquer gripe. Cara...
Não tinha, se tirar o capitalismo, você não tem como tirar, porque ele é a expressão da humanidade. Uhum. Tá? Tanto que quando eles tentaram planificar a economia na União Soviética, em todos os outros lugares, eles não conseguiram. O mercado negro foi intenso pra caramba. Isso aí em todos os momentos. Até no Brasil a gente já tentou controlar a economia no período pré-imperial e, na verdade, existia uma grande riqueza. Está até no livro da História da Riqueza do Brasil, do Jorge Caldeira. Isso não é viável de fazer. E a questão é que isso não dá certo. Se por acaso conseguisse, coisa que não é possível, mas extrapolando a hipótese, some a 7 bilhões de pessoas e a gente volta para, com muita sorte, algumas poucas milhões. Porque não existe como industrializar comida, não existe como distribuir comida, não existe como distribuir medicamento, não existe quem fabrique medicamento. E vá ter quem diga que é ter aquele livro maravilhoso do Marx, Capital, que iguala esforço a resultado, que iguala, fala que qualquer um pode pintar, que o valor de um quadro se dá pela quantidade de horas que você pinta ele, não pelo seu talento e pelo seu esmero, sua competência nisso, que iguala esforço a trabalho, vai dizer que não, que assim vai dar tudo certo. Só que nunca foi colocado em prática. É que nem a gente dizer que se a gente juntar determinadas peças, a gente decola um foguete e chega em Marte. Mas nunca chegamos. E aí, sempre que tentamos, deu um belo problema no caminho. Então, o que nós estamos fazendo aqui é o seguinte, escancarando como é o nosso papel. A gente começou o Teatro das Tesouras, a nossa série que faz a retrospectiva da corrida eleitoral desde 89, com a seguinte frase. O Felipe, inclusive, abre o vídeo falando ela. Essa pode ser a última vez que você fala de política na internet. Ele está se referindo a vocês e a nós também. Porque se ganhar um poder, um projeto de poder que vai implementar um sistema totalitário no Brasil, que está planejando uma constituinte, uma democratização, ou seja, estatização, porque as palavras é a nova língua, né? Uma estatização da mídia para o governo controlar as notícias, imagina se agora, que é tudo iniciativa privada, a gente já está passando esses maus bocados na mão de um jornalismo incompetente. O que acontece quando todos eles forem do governo? Uhum. O que acontece?
Tem muita gente entrando agora e pedindo qual que é o novo posicionamento da Globo.
O novo posicionamento da Globo? É uma boa pergunta. Eu acho que a Globo... O novo posicionamento político da Globo?
Não, acho que é em relação à matéria que foi postada.
Ah, sim, o novo da live. O que aconteceu que nós falamos aqui no início? Vou repetir brevemente, depois
a live... Vale a pena assistir de novo, porque é disponível. Difícil repetir tudo que foi falado, mas...
Vale a pena assistir de novo, mas o Globo editou a matéria várias vezes e continuou sem travar contato conosco.
Dá pra botar na tela até.
Continua, pode botar aí? A Globo editou a matéria, editou respondendo alguns pontos que nós falamos, dando a entender que eles travaram contato com o nosso conteúdo para responder a matéria, mas continuou sem tentar contato nem conosco, o veículo propagador do vídeo, e nem com o autor do projeto, Hugo César Eschel. E manteve a posição de que o vídeo é fake, mesmo que tenham flexibilizado vários tantos outros pontos, corroborando ainda mais o vídeo que nós divulgamos.
Não fez nenhum tipo de retratação e mantém o rótulo de fake, sendo que não existe nenhuma afirmação no vídeo que possa ser considerada fake.
Nós estamos salvando todas as alterações que a Globo tem feito para mostrar o quanto o jornalismo do aos poucos, o quanto a ansiedade para gerar os cliques, a ansiedade para se colocar bem ranqueado, para fazer a matéria rápida ou para desmentir os outros, lacrando que eles são os donos da verdade e que os outros são fake news. O quanto esse jornalismo apressado faz com que cada eleitor que acesse o site da Globo um dia ou outro dia leia uma matéria diferente. O leitor que acessou domingo a matéria, leu a matéria A. O que acessou hoje de manhã, leu a matéria B. O que acessou hoje de tarde, leu a matéria C.
Quem é que lê uma matéria e volta para ela para ver se tem atualização?
O que vocês estão fazendo? Isso é uma piada, vocês não podem fazer isso, vocês são o maior veículo de comunicação.
Quem é que assina a matéria? Qual é o nome dela? São duas...
Marina Mota e Marlen Couto, os jornalistas que assinam a matéria.
A gente mandou um tweet tentando entrar em contato, não sei se responderam.
Não, teve resposta. Eu mandei resposta. Pelo meu pessoal e pelo
Então a gente pode... Paralelo. Provavelmente a Globo vai ver isso aqui e tá convidado a falar por que saiu assim, pra gente tirar dúvidas. Qual é o posicionamento de vocês em relação à operação de fraude? O que vocês acham? Por que vocês postaram isso? E até para tirar dúvidas com a gente.
Perfeito. Nós estamos totalmente disponíveis, inclusive, de fazer um live aqui no Brasil Paralelo. E gostaríamos de ter espaço para colocar nossa mensagem no veículo de vocês também. Entrem em contato. Nós mandamos a Pietra enviou um tweet e não consegui outro meio de contato ainda, mas estamos tentando entrar em contato, coisa que vocês não fizeram conosco.
O ponto é que a gente quer só a explicação de por que eles acham que é fake news. A gente tem uma conversa civilizada como eles deviam ter feito antes, não fizeram, mas enfim, dá para fazer. Não odeia as pessoas, não quer que elas morram.
Estamos de portas abertas, vamos de verdade. Mandem um e-mail aqui, a gente vai dizer o que a gente tem, o que a gente não tem, quais são os problemas, quais são as soluções. Entendi. E a gente vai, vocês podem sofisticar a matéria de vocês. E se vocês estiverem dispostos,
nós também certo, podemos... Né? Ouvir as fontes, né? Ouvir as fontes, acho que é uma coisa que se aprende no primeiro semestre da faculdade, talvez, de jornalismo. Não sei, Petri, tu que estudou jornalismo.
Não, pior que tem.
Não tinha que ouvir as fontes e tal.
Sempre conferir e nunca divulgar a fonte também. Tem um monte de regra que eles têm lá no código de ética. Só faltou essa aula.
É isso aí, pessoal. Vão se inscrevendo, vocês não têm noção o quanto ajuda essa inscrição aqui no canal. Permite
ajuda
que...
na nossa missão de 1 milhão de inscritos até o final do ano.
Perfeito, Pedro.
Caso a gente atinja essa meta, vamos estar sorteando 100 assinaturas anuais do Brasil Paralelo, que dá acesso a todo o nosso conteúdo exclusivo já produzido e que também será produzido. E também vamos sortear 100 quadros, todos os quadros que a gente tem do
Nós não temos 100 quadros.
Produzir 100 quadros vai ser difícil.
Nós não temos 100 quadros.
Temos 6. Do Congresso Brasil Paralelo. Então, por isso que é importante se inscrever. E caso já tenha se inscrito, compartilhe o canal para as outras pessoas se inscreverem.
Eu não canso de dizer que quando você se inscreve, a gente ganha 3 coisas. A primeira é que o algoritmo do YouTube nos favorece e nos relaciona com mais vídeos e entende que o nosso conteúdo é adequado para oferecer para o maior número de pessoas. A segunda é que o nosso maior custo aqui na empresa, que não recebe dinheiro público nem patrocínio, é exclusivamente o dinheiro dos membros que querem estudar conosco e assinam o Brasil Paralelo. A maior parte desse dinheiro é gasto em anúncio para levar esse conteúdo adiante para o maior número de pessoas. Quando você se inscreve, o YouTube ainda é uma das plataformas com melhor alcance da internet. Então a gente consegue diminuir o investimento em anúncio e poder usar esse dinheiro em equipamento técnico, em mais equipe, em produções melhores e também em maior volume de produções dos nossos trabalhos. E o terceiro motivo... Eu esqueci, eu não me lembro qual é o terceiro motivo. Acho que a gente já passou... Como é? Qual que
foi,
eu falei?
Qual foi o primeiro?
Eu falei do YouTube. Nos ajudar com dinheiro.
Não, o primeiro foi do YouTube.
Isso.
Ajudar financeiramente.
Ajudar financeiramente. E
receber
a, meta
a notificação.
E a meta de 1 milhão de... E receber isso. A notificação, pode ser 4.
Clicar no sininho do lado aí também.
É, e não
só acho legal a gente retomar só rapidamente aqui. Porque
queremos 100 quadros, o pessoal está pedindo.
Desculpa.
São
100
assinaturas. 100 assinaturas, os quadros assinaturas de cada um dos capítulos. Para quem não conhece, não estão aqui agora, depois a gente mostra.
A gente vai dar os quadros.
A gente vai dar os quadros.
Eu queria aquele quadro.
Eu nunca mais vou ver o quadro na minha vida. Então.
Nunca mais, cara. Isso nunca mais. Não existe mais o arquivo para mandar fazer. Aí, ó, tá vindo os quadros aí. Vamos mostrar os quadros aqui.
Vai passando aí.
É, os quadros referentes a cada um dos capítulos do Congresso do Brasil Paralelo.
Você quer ganhar
foi
esse quadro?
O primeiro lançamento do Brasil Paralelo foi onde tudo começou. Acho legal a gente relembrar isso, né? Porque tem muita gente nova chegando aqui e que talvez ainda não tenha travado contato com esse conteúdo. Assim como agora nós estamos fazendo essa cobertura e tal, o pessoal que está nos conhecendo a partir disso, o Brasil Paralelo ele surgiu, né, a gente vinha falando hoje sobre isso, ele surgiu nesse entremeio em relação à população indignada com algumas questões, com pautas, etc. E de alguma forma o establishment, a mídia, etc., tentando abafar isso. O Brasil Paralelo ele surge nesse meio para investigar esses temas que, por algum motivo, eles não são veiculados na grande mídia, eles têm pouco espaço, eles são tratados como coisas underground, digamos assim. Então, o Brasil Paralelo surgiu nesse momento, quando a gente estava ali, mais ou menos, nas manifestações e tal, 2014, 15, final de 2015, e a gente produziu o primeiro documentário que investiga muito de tudo isso que a gente está falando, que são esses capítulos que estão ali. Então, para quem não assistiu, recomendo muito que assistam. Não só esse documentário, como o próximo que a gente fez logo em seguida, que foi o Brasil, a Última Cruzada, que faz um resgate da nossa história, né, que resgata muitas coisas que foram deixadas de lado, omitidas, deturpadas, e a gente faz esse resgate para a gente conhecer de fato a nossa verdadeira história, qual foram nossos grandes erros e acertos, que eu acho que tem uma contribuição também fundamental. Então, assim, além disso, que tudo que a gente está falando aqui, o negócio da assinatura, é importante saber que isso é um conteúdo que as pessoas têm acesso gratuitamente, está no nosso canal. E isso só é possível, isso é viabilizado com as pessoas que assinam o Brasil Paralelo, né, que apoiam, entram no nosso site lá, brasilparalelo.com.br, e se tornam assinantes. Então, quando você se torna assinante, você viabiliza que a gente continue produzindo esse conteúdo, continue estando aqui, fazendo essa cobertura que a gente está fazendo agora. E você também tem acesso a toda uma plataforma de conteúdo exclusivo, que a gente aprofunda muito mais os temas. Tem uma série lá, mais de 150 especialistas abordando tudo que é tema relevante nesse sentido. Enfim, expandir a consciência para a gente entender no que a gente está inserido aqui. Né? Em resumo, é isso, eu acho. E, inclusive, hoje, para quem não sabe, também uma coisa que está funcionando muito bem, que foi lançada há pouco tempo, que é o Núcleo de Formação. Hoje a gente tem aula aqui às 8 horas. Perfeito. Na Sede Brasil Paralelo. Vocês estão gostando dessa cobertura que a gente faz aqui? A gente tem aulas que aprofundam muito mais nos temas, a gente tenta entender as teorias que estão por trás, enfim, a história que está por trás, e vai a fundo mesmo para se aprofundar nesse conhecimento. Tem muita gente que já é aluno. Né, que
acompanha. Hoje tem aula, inclusive?
Hoje tem aula, inclusive. Então, assim, quem não sabe o que a gente está falando, entra lá no brasilparalelo.com.br, assine, se torne membro, você vai poder ter acesso a tudo isso, fazer parte das aulas. As aulas também são comentadas, as pessoas fazem perguntas, etc. Então, acho que é uma baita experiência que vale muito a pena, é importantíssimo nesse momento que a gente está. Então, faço o convite.
Se vocês me permitem, queria ler um post do Flávio Morgenstern ontem sobre o TSE.
Ok, Flávio Morgenstern, nosso parceiro.
Acho que resume bem a situação, e ainda mais a posição da Globo de simplesmente confiar no TSE. TSE vem a público dizer que o TSE disse que o TSE averigou as urnas do TSE, garantindo que o TSE tenha visto que as urnas do TSE são seguras, já que o TSE averigou que o TSE cumpriu bem o trabalho do TSE, auditando as urnas do TSE.
É exatamente
isso. Pode ser isso, seu senso de humor.
Infelizmente, incomparável. Infelizmente, bom. Exatamente muito isso. Bom. Por sinal, um grande abraço para o Danilo Gentili, que protagonizou um dos vídeos mais corajosos que eu vi nos últimos tempos, que ele levou aquela pilha de processo. Ele
pegou uma...
Por falar nisso, tu viu que sacanearam, pegaram uma piada dele pela metade, postaram e o resto da piada tiraram fora e aí eles deu
é muito xingando. É muita desinformação.
Não sei se você chegou a ver essa.
Não vi isso.
Ele cerrou um monte de processo.
Isso.
E ele tava fazendo uma piada da Maria do Rosário lá. Ele falou que ele não concorda com tudo que o Bolsonaro fala. Porque ele fala muita merda. Por exemplo, ele disse que a Maria do Rosário não merecia ser estuprada. Eu acho que merece. Essa era a primeira parte da piada, né? Uhum. Todo mundo riu, tiraram, pegaram só essa parte e botaram na internet. A outra parte era que ele queria confundir na hora de processar, que ela não ia poder processar ele, porque um disse que não merecia e outro que disse que merecia. Então ela não ia saber quem processar. Essa era a piada dele. Tiraram essa parte fora. Ah, e deixaram só o início. E aí caíram de pau nele. Então, pra vocês verem como que eles agem.
E ele fez o novo show dele agora. Ele fez questão, ele deu essa entrevista várias vezes, zoando todos os candidatos, né?
Exato.
Fez questão de reforçar mil vezes. Olha, dessa vez eu tô zoando todos os candidatos, não me enche o saco, eu sempre zoei todos, etc. E agora ele protagonizou um vídeo em que ele cerrou com uma motosserra os processos que ele recebeu de toda essa gente, dizendo que são tudo totalitário, botou em cima do palco, pegou uma motosserra, cerrou tudo e mandou todo mundo tomar no cu.
Eu vi.
E, cara, sinceramente, parabéns pela atitude, porque parabéns. É isso que a gente precisa enquanto sociedade civil organizada. Você é um humorista, não tem que calar a boca pra ninguém. Tem que continuar fazendo o seu trabalho e imagina, se tem alguém pra processar você, que seja na população, que não seja no governo, só o que me faltava. Isso é perseguição, não é processo. O governante tem outro tipo de relação com a sociedade.
Sim, tu viu o show inteiro. Ele vai tirando debaixo da mesa todos os processos, todos os políticos, né? Tem umas folhinhas e tal. Daí ele pega uma pasta gigante, bota na mesa e fala: esse aqui foi um dia que eu mandei um tweet pra Maria do Rosário. É uma pasta gigantesca. Eu não sei como é que foi ela se reelegeu, Maria do Rosário. Não sei se ela tá na política ainda, não sei qual é que é a dela.
Boa pergunta. Quer dizer, má pergunta.
Alguém lembra? Má pergunta.
Eu acho que ela não fez, voto suficiente, né? Mas foi puxada pela quantidade de votos na legenda.
Bom, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, Petri. Obrigado, Pietra. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. São 5 mil pessoas aqui conosco às 5:30 da tarde.
10 mil pessoas.
Não esqueçam de se inscrever no canal.
Dá um tempinho para o pessoal.
Ou o meu está desatualizado.
Ou o seu está desatualizado? 5
mil? O meu
está com 10 mil.
O meu travou, então. Que maravilha. Atualizei aqui, ó.
Mas a gente chegou até...
Olha só, achei que tinha menos gente. A gente tá com 10.758 pessoas.
Viu só? Aqui. 10 mil desempregados.
Dobrou o número
por causa do governo.
Dobrou. E obrigado por terem nos acompanhado até aqui. A gente fica muito grato mesmo. Contamos com o apoio de vocês para a gente enfrentar, fazendo o nosso trabalho sério e seguindo persistente na investigação sobre o que está acontecendo com as urnas eletrônicas. E principalmente, não é questão de condenar as urnas de fraude. O que a gente está fazendo aqui é fomentar o debate, expandir a consciência, trazer novos insumos para a democracia. E se for fraudáveis, nós queremos outro sistema eleitoral. Se não for fraudável, nós queremos outro sistema eleitoral também, pelo simples motivo de que o brasileiro não confia mais no sistema e esse sistema tem gerado uma instabilidade social imensa. E o golpe começa quando foi aprovado no Congresso duas vezes e vocês não implementaram o voto impresso, que devia ter sido implementado.
E só levantando mais uma bola rapidamente, a gente não vai entrar hoje, mas acho que fica como um assunto para a gente entrar em breve, que foram os institutos de pesquisa, né? Uhum. E a gente vai de novo agora no segundo turno, com certeza ter mais uma vez uma grande interferência disso, né? Foi lamentável, assim, erros crassos, né? Com regiões com erros de pontuação de até 10 pontos, uhum, em relação ao que, enfim, o que foi apresentado depois. Então, isso é uma coisa que tem uma influência
de
enorme.
10 pontos, de novo.
De, né, novo. Uma influência já enorme. Isso é uma coisa que a gente tem que comentar.
Conforme foi chegando o dia, eles foram ajustando para não ficar tão ruim a do Bolsonaro ali.
Aumentou, o Haddad aumentou 10 pontos de rejeição em uma semana. Isso é matematicamente impossível.
Então a gente tem que estar atento agora nesse segundo turno aí para não se deixar levar por essas pesquisas.
Não dá para confiar em ninguém, não dá para confiar no governo nem na mídia. Os caras confiam.
Um parâmetro. Quando tu falou que os brasileiros não confiam no TSE, não confiam no sistema eleitoral que a gente tem, o que acontece quando a população não confia no presidente? Não, impeachment?
Sim.
Não foi o que aconteceu?
Tem que derrubar o sistema eleitoral. Ou acho que é normal um domingo de votação ser como foi esse. É tudo tranquilo. Isso é o normal de uma democracia.
Tu entra no negócio, tem um monte de fio, um monte de cabo, não tem como confiar.
Gente,
é bizarro.
Cara, teve gente quebrando urna sabendo que ia ser preso. Esse é o nível de raiva da população. Ele sabia que ele ia ser preso.
O cara entrou com uma marreta.
Ele sabia que ele ia ser preso.
Aconteceu
ele
isso, cara.
Quebrou a urna eletrônica.
Foi Santa Catarina, eu acho.
Exatamente, Santa Catarina, pelo amor de Deus. Bom, vamos ficando por aqui. Nós vamos continuar mandando notícias. Logo em breve nós temos muita novidade a respeito de todo esse processo. E amanhã nós estamos de volta e, eventualmente, se acontecer alguma coisa, hoje ainda nós voltamos e avisamos vocês em caráter emergencial.
Obrigado, pessoal. Uma boa tarde a todos.
Obrigado, boa tarde.
Glória a Deus.